Senado aprova texto que determina que escritura de imóvel do programa Minha Casa Minha Vida ficará em nome da mulher.
Marta Suplicy chama a atenção para assassinatos não só de homossexuais, mas também de pessoas que são confundidas com homossexuais.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. O imóvel comprado pelo casal dentro do programa Minha Casa Minha Vida vai ficar em nome da mulher. Essa e outras novidades foram aprovadas hoje pelo Senado, como informa o repórter Nilo Bairros.
O texto aprovado em definitivo pelo plenário modifica regras do principal programa de habitação do governo federal. Com isso, se o casal se separar depois da aquisição do imóvel, a escritura vai ficar em nome da mulher. O homem só poderá ficar com o imóvel em seu nome caso tenha a guarda judicial dos filhos. O relator revisor da medida provisória, senador Jim Argelo, do PTB do Distrito Federal, justificou a mudança lembrando que cada vez mais as mulheres assumem o papel de chefes de família no Brasil.
É uma garantia muito importante para as mulheres e para as suas famílias, pois a gente sabe que, nestas horas, a maior responsabilidade pela educação e sustento dos filhos acaba mesmo ficando com as mulheres.
O projeto também permite que mulheres de todas as faixas de renda façam a adesão ao Minha Casa Minha Vida sem precisar da assinatura dos maridos. A nova regra, que foi agora confirmada pelo Congresso, começou a valer no dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, data em que a MP foi editada pela Presidente da República. A mesma medida provisória também amplia em R$500 milhões o limite de financiamento do BNDES para empresas cooperativas e produtores rurais de áreas atingidas por desastres naturais. O relator Jim Argelo também apoiou o aumento do crédito, que agora pode chegar a R$2 bilhões.
Essa medida tem um profundo alcance social e visa promover o apoio mais do que imediato aos agentes econômicos que foram vítimas das enchentes ocorridas nos meses de dezembro de 2011 e janeiro de 2012, que todos aqui certamente ainda se recordam.
Os estados consumidores terão direito à parte do ICMS cobrado nas transações do chamado comércio eletrônico.
A proposta foi aprovada hoje pela Comissão de Constituição e Justiça e agora vai para o plenário do Senado. A reportagem é de Adriano Faria.
Quando alguém compra um produto pela internet, para onde vai o ICMS, um imposto sobre circulação de mercadorias e serviços? Quem responde é o senador Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas.
Hoje, essa parcela é destinada ao estado de origem que aplica sua própria alíquota interna. Portanto, nada fica na prática para os estados consumidores.
Renan Calheiros é o relator da proposta de emenda à Constituição, que muda as regras de arrecadação do ICMS do chamado comércio eletrônico, que só no ano passado movimentou quase R$19 bilhões em todo o país. A proposta, aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça, foi ampliada e agora abrange todas as transações em que a venda é feita num estado e o consumidor está em outro. Renan destacou que o texto obteve o apoio de todas as unidades da federação e que a ideia é dividir o bolo tributário, de modo que os estados consumidores fiquem com parte do ICMS.
O próprio Estado de São Paulo preferiu abrir mão de seus ganhos arrecadatórios de ICMS a favor de uma proposta mais ampla que não abrangesse apenas o comércio eletrônico, mas também todo o comércio interestadual a consumidor final situado em outros estados.
A proposta já havia sido discutida no plenário e voltou para a CCJ porque recebeu emendas de senadores. O que a comissão fez foi analisar essas emendas e o resultado foi um novo texto, que agora será discutido no plenário. Como se trata de uma proposta de emenda à Constituição, terá que passar por duas votações e receber o apoio de pelo menos 49 dos 81 senadores, antes de seguir para a Câmara dos Deputados.
A Comissão de Educação aprovou hoje projeto de autoria da senadora Ângela Portela, do PT de Roraima, que determina que as escolas e creches do governo que atendem crianças de até 5 anos de idade possam continuar abertas durante as férias.
Isso se no início de cada ano letivo, mais da metade dos pais optarem para que seus filhos continuem tendo atividades pedagógicas durante o período das férias escolares. A proposta segue para a Câmara dos Deputados.
Também segue para a Câmara projeto aprovado pela Comissão Comissão de Assuntos Econômicos, que isenta de IPI o imposto sobre produtos industrializados os ônibus escolares adquiridos por órgãos da administração estadual, distrital ou municipal.
Os ônibus devem ter pelo menos 9 assentos para as crianças e serem fabricados no Brasil. O senador Eunício Oliveira, do PMDB do Ceará, que propôs a isenção de IPI, espera que a medida auxilie os governos a darem um transporte digno aos estudantes brasileiros.
Quem viu há pouco tempo atrás na televisão brasileira uma reportagem onde crianças brasileiras, nordestinas, passam por enormes dificuldades para chegar até as escolas, nos chamados pau de arara, que nós já devíamos ter abolido isso no Brasil.
O senador Rodrigo Hollenberg, do PSB do Distrito Federal, defendeu uma reforma do ensino superior com investimento tanto na qualidade da formação do aluno quanto na do professor.
Para o senador, o governo tem que se preocupar com uma realidade, a de que o Brasil é um dos maiores países do mundo onde há escassez de mão de obra qualificada, havendo risco de um apagão intelectual.
Rodrigo Hollenberg fez essa declaração ao se referir à greve dos professores das universidades públicas, que está deixando 600 mil alunos sem aulas em todo o país. Por isso, ele defendeu negociação urgente.
Quero fazer um chamado ao ministro Aloysio Mercadante, que tem imensa sensibilidade, competência e conhecimento do que representa o avanço científico e tecnológico para o futuro do Brasil. Um apelo ao ministro para que se envolva diretamente no diálogo com a classe, a fim de garantir uma negociação efetiva.
Também o senador Ciro Miranda, do PSDB de Goiás, cobrou do governo a abertura de diálogo com os professores das universidades. Segundo o senador, um professor com mestrado, doutorado e pós-doutorado ganha hoje menos do que o salário inicial de boa parte das carreiras públicas.
Como o governo deixa a greve chegar a esse ponto? O ministro do Planejamento mudou a agenda de negociação e apenas informou que não tinha tido tempo de estudar a proposta do movimento. É um absurdo, depois de mais de 40 dias de greve.
O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, elogiou o relatório do senador Walter Pinheiro sobre a chamada medida provisória da seca.
Essa MP destina recursos para socorrer produtores rurais e empreendimentos comerciais, industriais e de serviços que tiveram suas atividades prejudicadas pela seca.
E Paim destacou que Walter Pinheiro propõe que a medida provisória também beneficie os estados do Sul. Segundo o senador, Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul já perderam boa parte da safra por causa da estiagem.
Na região dos Pampas, que ocupa quase 2/3 do Rio Grande, a seca causou perdas na produção agrícola com uma queda de 43,8%. Com as sucessivas quebras de produção agrícola, passa a haver menor atividade industrial e também diminui o comércio, bem como todo o setor de serviço que é atingido. Todos perdem com a seca.
A senadora Marta Suplicy, do PT de São Paulo, repudiou os atos de violência cometidos contra homossexuais.
Ela citou especialmente o caso de um jovem morto com requintes de crueldade no estado do Rio e de dois gêmeos agredidos na Bahia, confundidos com homossexuais. Um deles morreu.
Marta Suplicy acrescentou que o caso dos gêmeos se parece com o que aconteceu um tempo atrás no interior paulista, onde pai e filho foram agredidos, confundidos também com homossexuais.
Então, essa questão da violência contra os homossexuais mostra cada vez mais a necessidade de se votar nessa casa o projeto de combate à violência contra homossexuais, o projeto de homofobia.
O senador Eduardo Lopes, do PRB, comemorou o fato de a cidade do Rio de Janeiro ter se tornado a primeira cidade a receber o título de Patrimônio Mundial como Paisagem Cultural Urbana.
O título foi concedido pela Unesco, Fundo das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura.
O título chega no momento em que o Rio de Janeiro mostra ter competência e capacidade de gestão para sediar importantes eventos nacionais e internacionais, como a Rio + 20, a Copa das Confederações, a Copa do Mundo 2014, a Olimpíada de 2016.
Jornal do Senado. Apresentação Rita Zumba e Osório Anquises. Áudio Eliseu Caires.
Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.